A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Comunidade. Ciência para todos. UFPA Comunidade.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do UFPA Comunidade. No programa de hoje, vamos conhecer o projeto Idoso Saudável. É uma iniciativa da Faculdade de Enfermagem da UFPA e busca proporcionar o desenvolvimento do envelhecimento ativo. Quem vai explicar um pouco mais do que é esse envelhecimento ativo, quais são as ações que esse projeto realiza aqui... A gente vai conversar com duas convidadas. Eu estou recebendo a professora Daiane Fernandes, que é a coordenadora desse projeto. Professora Daiane, bem-vinda. Obrigado pela sua presença.
Muito obrigada. É um prazer estar aqui hoje.
Obrigado, professora. E também estamos recebendo a Juliana Ribeiro. Ela é estudante do sétimo semestre do curso de enfermagem e é uma das voluntárias da equipe aí desse projeto Idoso Saudável. Bem-vinda, Juliana.
Em nome de todos os voluntários, a gente agradece pela oportunidade de poder divulgar o projeto.
Obrigado, Juliana. Para começar, eu falei desse termo, né? Envelhecimento saudável, que é um dos objetivos de vocês. Eu queria que a professora começasse o programa explicando primeiramente o que é esse conceito de envelhecimento ativo, como é que isso, de repente, inspirou as ações que vocês estão realizando aqui com esse projeto, professora.
Pois é, assim, antes de falar necessariamente do conceito de envelhecimento ativo, é importante, assim, dizer o porquê do projeto, né, ter iniciado. E, assim, esse projeto, que tem como foco as pessoas idosas, ele também veio com o principal objetivo de hoje abranger, né, essa grande camada da população que está aumentando cada vez mais. Né? Até 2025, nós seremos o sexto país no mundo com mais pessoas idosas. Então, o projeto ele vem justamente com o objetivo que é de fomentar, né, um envelhecimento ativo. Mas quando eu falo envelhecimento ativo, a gente não fala somente da saúde física. Porque quando nós falamos do conceito de saúde, ele é um conceito mais amplo. Né? A saúde é a questão física, é a questão espiritual, é a questão social, né? A questão financeira. Então, tudo isso nós chamamos de determinantes do envelhecimento. E o projeto, quando ele traz essa questão de ter como objetivo principal fomentar o envelhecimento ativo, é trabalhar esses determinantes que podem influenciar no envelhecimento dessa pessoa idosa.
E como é que surgiu o projeto? Há quanto tempo já ele existe, professora?
O projeto ele existe desde o ano de 2014. Né? Então, desde o ano de 2014, aí nós vamos agora para a quinta edição, se Deus quiser, né? Estamos aí submetendo novamente o edital da PROEX. E aí, desde lá, nós já estamos vindo desenvolvendo uma série de ações focadas nesses determinantes.
E qual é a tua história com o projeto, Juliana? Quando foi que tu conheceste? O tema já te inspirava alguma coisa? Já tinha interesse em alguma coisa nessa área? Como é que foi que tu conheceste?
Então, durante o terceiro semestre do curso de enfermagem, todos os acadêmicos têm esse contato com a disciplina, com a atividade curricular de atenção integral à saúde do adulto e do idoso, que a professora Daiane ministra. E aí, durante as práticas acadêmicas, a gente tem o contato direto com o projeto, porque além das consultas que são realizadas, os alunos eles atuam com práticas de atividades educativas, educação em saúde e atendimento mesmo a esses idosos. Antes do terceiro semestre, eu não tinha nenhuma aproximação com a pessoa idosa fora da família, na academia, né? Não tinha nenhuma aproximação. E aí, depois disso, depois do terceiro semestre, esse contato foi se estreitando através da atividade curricular. E aí surgiu, os olhos brilharam pelo projeto Idoso Saudável desde então. E aí, após isso, a gente teve a oportunidade de entrar no projeto e passar a ser voluntária.
E, professora, é interessante isso que a Juliana falou, porque mostra que, por exemplo, o projeto ele está integrado às próprias práticas curriculares da faculdade, do curso, né? Como é que está ocorrendo essa integração? Acho que isso é importante ressaltar, né?
Na verdade, assim, eu primo muito por trabalhar o tripé, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Né? Então, o projeto de extensão ele é vinculado à atividade curricular. Né, eu utilizo o projeto de extensão como uma forma do aluno se aproximar da pessoa idosa, conhecer quem é a pessoa idosa, né, e aí, a partir daí, após o término da atividade curricular, muitos deles apresentam interesse em entrar no projeto e começar a desenvolver as atividades.
Ok. E aí, nesse outro aspecto que a senhora mencionou também, é importante a pesquisa. Tem algum grupo de estudo, um grupo de pesquisa vinculado, que com certeza isso dá base para o trabalho dos bolsistas, dos voluntários, né? Como é que ocorrem essas ações de pesquisa também?
Pois é, e a questão da pesquisa, né? Nós iniciamos um grupo, né, de pesquisa, né, no qual, na verdade, nós debatemos alguns assuntos que são pertinentes, né, ao processo de envelhecer. E, além disso, também é fomentado, junto aos extensionistas, né, que eles também produzam. Produzam no sentido que de enviar trabalhos, né, para eventos que são na nossa área, na área da geronto e da geriatria. E, além disso, também outros congressos também que possam ter relação.
Ok, como é que é esse contato? É um trabalho, assim, pelo menos que vocês estão apresentando, bastante amplo e bastante complexo, sim, né? O atendimento à pessoa idosa, com certeza, já é um desafio em si, né? Mas é, você atender as demandas aí que estão vinculadas ao próprio curso, ao ensino, né? E você também ter que desenvolver alguma coisa com pesquisa, com certeza é um desafio, né, Juliana?
Com certeza, mas aí o projeto ele permite que a gente desenvolva essas atividades nos campos que nós atuamos. Nós atuamos no Lar Fabiano de Cristo e em outras atividades, tanto da faculdade quanto fora da faculdade. E aí permite a nossa produção. Na verdade, eu digo que o projeto ele é um instrumento de grande valia para a nossa vida acadêmica, porque a gente consegue ser aluno, ser extensionista, consegue produzir através do projeto e consegue ganhar experiência mesmo através da assistência à pessoa idosa.
Agora, a professora mencionou aí um ponto importante logo no começo da fala dela, que foi justamente esse processo de envelhecimento da sociedade brasileira, que é um fenômeno mundial, né? Vamos falar especificamente da nossa realidade. A gente, por exemplo, tem aí o Estatuto do Idoso, né, professora? Queria que você mencionasse um pouco, de repente, essa legislação, esse tipo de política pública, tem garantido alguma coisa nesse sentido de promover esse envelhecimento ativo que vocês mencionaram?
Pois é, eu acho assim, eu encaro a questão do projeto como um grande desafio. Desafio no sentido de quê? De empoderar as pessoas idosas sobre os seus direitos. Quando nós falamos do Estatuto do Idoso, o Estatuto do Idoso ele existe desde o ano de 2003. Nós estamos no ano de 2018 e mesmo assim, quando nós trabalhamos com os idosos e perguntamos sobre o Estatuto, a maioria ainda associa a questão do Estatuto do Idoso somente à gratuidade em ônibus. E não é somente isso. É muito mais amplo, né? São muitos direitos assegurados, no qual a maioria das pessoas idosas não conhece. Então, eu vejo assim, muito a questão também do nosso compromisso social também está informando esses idosos e principalmente empoderando eles em relação aos direitos. O Estatuto, eu digo assim, que é algo fantástico, né, que nós temos hoje enquanto política pública, porém, a execução na prática, né, nós ainda temos muito que caminhar. E principalmente pelo fato de se desconhecer o Estatuto. Né? Então eu vejo isso realmente hoje como uma das grandes dificuldades. E é muito interessante quando essa pessoa idosa ela tem o conhecimento desse Estatuto, ela começa a questionar mais. Ela começa realmente a perceber, não, mas eu tenho direito a isso. Eu não vou aceitar somente isso. Então eu vejo o projeto também muito com essa questão mesmo de empoderar também essa pessoa idosa. Porque a sociedade, como eu falei logo no início, ainda, infelizmente, a sociedade brasileira, vou colocar o Brasil porque nós temos outros países que valorizam mais a pessoa idosa. E eu vejo que nós ainda temos um caminho muito grande nesse processo de valorização. É muitas vezes entender que se chegou aos 60 anos, para tudo. E não é. A velhice ela é somente uma continuidade de um ciclo da vida, né? Mas se associa muito à questão do envelhecimento com a inatividade. E o projeto não. Ele associa o envelhecimento com a atividade. Ou seja, esse idoso ele vai continuar em plena atividade. Né? Então, o projeto eu acho que ele também tem esse papel social de mostrar para a sociedade, não somente para o idoso, porque muitas vezes o idoso ele sabe que ele pode, mas como a sociedade diz para ele que ele não pode, muitos deles internalizam que eles não podem, sendo que eles podem. Né? Então, eu acho que o projeto também ele vem com esse cunho de mostrar também para a sociedade que eu sou idoso, né, ou sou idosa, mas mesmo assim eu posso ainda desempenhar muitas atividades. Muitas vezes até tendo uma limitação física, mas eu consigo mesmo assim ainda estar desempenhando algumas atividades. Né? Então eu acho que o projeto ele vem também muito com esse objetivo, né, de mostrar também para a sociedade quem é a pessoa idosa e valorizar. Porque eu falo assim, quando a gente conhece quem é a pessoa idosa, eu digo que não tem como não se apaixonar, eu sou suspeita para falar. Mas eu acho que tem muita beleza na velhice, muita beleza. Então, a partir do momento que a gente se permite a perceber essa beleza, não tem como não se apaixonar por ela. E eu acho que é isso que a gente tenta trabalhar com os estudantes. Que eles consigam enxergar que o idoso não é somente aquele ser circundado de estereótipos que a sociedade coloca. Não, tem muita beleza atrás dele. Né? Então, eu acho que o projeto também, ele também tem essa outra vertente.
Quer comentar, Juliana?
Só reforçando que é justamente isso, né? É, muitas vezes a pessoa idosa é somente comparada à invalidez, à fragilidade, e aí não se leva em consideração a carga de experiência que essa pessoa tem e a importância que tem nela ser protagonista da própria saúde, da própria história de vida dela. Muitas vezes, quando ela chega nessa fase do envelhecimento, é como se todas as outras fases anteriores fossem descartadas da vida dela, mas pelo contrário, ela é um ser humano de totalmente valia para a sociedade, porque ela que vai ensinar as outras gerações. E aí, como é que se vai fazer isso sem saúde? Se seremos, em 2025, o país com o sexto maior número de idosos, seremos o sexto país com maior número de pessoas inválidas? Não. Devemos ser o sexto país com maior número de pessoas idosas, sim, mas idosas ativas, idosas com saúde, que aí isso vai influenciar em todos os outros setores, na economia, na saúde, porque aí os hospitais não estarão lotados de pessoas à beira da morte por doenças que poderiam ser evitadas por meio da educação, por meio do envelhecimento ativo.
Ok. Vocês falaram aí coisas bem interessantes, né? Porque, por exemplo, a gente comentou aí o Estatuto do Idoso. É uma legislação, então tá no campo do direito, né? Mas vocês estão falando aí de uma visão mais holística de saúde, né? Que a senhora comentou aí, por exemplo, que pode impactar nos aspectos econômicos, sociais, enfim, diversos fatores que estão relacionados à saúde dessa pessoa. Então, é um projeto muito interdisciplinar e vocês têm que dar conta, assim, de alguma forma, de pesquisar, de estudar e de levar essas percepções para essa pessoa idosa, né? Ela perceber a sua vida em todos esses âmbitos, né? Eu creio que isso também seja um desafio, essa interdisciplinaridade, não é isso?
Eu falo assim, que quando nós trabalhamos com idoso, eu não consigo enxergar somente uma profissão dando conta da pessoa idosa. Porque eu digo assim, que a pessoa idosa, o processo de envelhecer, ele é um processo complexo. Então, eu preciso de várias profissões olhando esse processo e trabalhando esse processo, né? Então, o idoso saudável, chegou um momento no projeto que eu percebi que a enfermagem sozinha ela não dava conta. Então, tanto é que nós trabalhamos sempre com convidados, né? Então, nós temos convidados de todas as áreas. Vai desde convidados da área da saúde, mas também convidados da área de humanas. E também, hoje, nós já temos estudantes que não são somente da enfermagem, né? O projeto já agrega estudantes da nutrição, já agrega estudantes da terapia ocupacional. Porque é aquela questão mesmo de perceber que quando nós falamos dessa pessoa idosa, é realmente o quê? Aquele processo multiprofissional, mas de preferência inter, né? Que a gente consiga trabalhar junto e trocar junto.
E com certeza para quem está estudando isso é uma outra experiência também, né? A gente, lógico que a gente é meio que encantado pela profissão quando a gente está na universidade, a gente quer aprender a fundo aquilo que a gente se dedicou para passar no vestibular, mas com certeza conhecer um pouco de outras áreas do conhecimento também é super legal, né?
Sem dúvida, até porque a enfermagem ela não se faz sozinha, né? Então, tendo a oportunidade de conviver e de aprender com os colegas de outras áreas, isso é um enriquecimento para a gente e para eles também. E aí o resultado de tudo isso é o benefício para essa pessoa idosa com quem a gente trabalha.
Só para fechar esse bloco aí, a senhora falou aí dessas parcerias, né, com colegas de outras áreas do conhecimento, mas a equipe do projeto, temos aqui a Juliana, mas com certeza tem bolsistas, outros voluntários. Queria que a senhora mencionasse um pouco quem são essas pessoas ou de que áreas eles são, né, só para a gente ter uma noção da equipe que está envolvida com esse projeto, professora.
O projeto de extensão, ele é da Faculdade de Enfermagem, então, assim, o grupo maior, né, a maioria das pessoas são estudantes da faculdade, né, nós estamos com 8 estudantes que são da Faculdade de Enfermagem. Dentre esses 8, 1 é bolsista, e são 7 voluntários. Nós temos uma estudante da nutrição e nós temos uma estudante da terapia ocupacional. Mas também é importante dizer que a gente também ainda faz a relação com a residência também multiprofissional lá do Hospital Universitário João de Barros Barreto, que nós temos uma área lá de concentração que é a saúde do idoso. Então também eu acabo também associando a residência também com o projeto. Então também nós ainda temos as residentes também de saúde do idoso, que são 4 residentes, que também participam conosco.
Tá certo. A gente vai para um rápido intervalo. Estamos conhecendo hoje o projeto Idoso Saudável, uma iniciativa aí da Faculdade de Enfermagem. Eu estou conversando hoje com a professora Daiane Fernandes e também com a Juliana Ribeiro, que é estudante do curso de enfermagem. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando o conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Comunidade. Você está ouvindo o UFPA Comunidade.
Estamos de volta com o programa UFPA Comunidade, que hoje está apresentando o projeto Idoso Saudável. Aqui no estúdio estou recebendo a professora Daiane Fernandes, que é a coordenadora desse projeto, e ainda a estudante do sétimo semestre do curso de enfermagem, Juliana Ribeiro. Ela também é voluntária aí desse projeto, faz parte dessa equipe que está promovendo esse projeto. Eu vou começar esse bloco com a Juliana. Juliana, eu queria que você comentasse um pouco das atividades que você está realizando com o projeto, quais são as principais coisas que tu pudeste desenvolver em termos de habilidades participando desse projeto.
Então, como eu falei anteriormente, mensalmente o projeto ele realiza atividades no Lar Fabiano de Cristo, com um grupo de idosos que são frequentadores do Lar Fabiano de Cristo. E aí nesses encontros, eles são temáticos. A cada mês é sugerido um tema definido pela equipe do projeto. E aí cada voluntário extensionista trabalha na intenção de fazer alguma atividade, seja atividades manuais, seja atividade de educação e saúde, ou seja, disposição mesmo do conhecimento acerca do tema que foi proposto. O projeto também atua na instituição de longa permanência, e aí a gente tem a possibilidade gigantesca de trabalhar bem de perto com a pessoa idosa e com a fragilidade que o idoso institucionalizado enfrenta, né? Então a gente acaba desenvolvendo habilidades mesmo de atenção integral à saúde dessa pessoa, atividades de comunicação, atividades de dinâmica mesmo com esse grupo de idosos e de lidar mesmo com outros profissionais que atuam junto a eles.
O que é esse conceito de instituição de longa permanência?
Pois é, quando nós falamos da instituição de longa permanência para idosos, na verdade é o asilo, né? Porque esse termo ILPI é uma terminologia nova, vamos colocar assim, né? Para se denominar asilo, né? Então, o projeto hoje, ele atua, né, em uma ILPI que fica no município de Marituba, que é uma ILPI também que eu levo os alunos para o desenvolvimento de atividades práticas. E lá, como a Juliana falou, né, a gente desenvolve várias atividades que são dentro também da política de envelhecimento ativo com esses idosos, mas também não é só isso. Agora também a gente começou um trabalho com os cuidadores, né, que são pessoas que diretamente prestam o cuidado a esse idoso institucionalizado, que é o idoso diferente daquele que a gente atende, por exemplo, lá no Lar Fabiano de Cristo, né, porque o idoso institucionalizado já é um idoso fragilizado. Né? Então, mas não é porque ele é fragilizado que a gente não tem que fomentar o envelhecimento ativo, né? Então a gente tenta também trabalhar os determinantes que são possíveis junto a essas pessoas idosas.
Então são dois locais de atuação, essa instituição em Marituba e o Lar Fabiano de Cristo, é isso? Além disso, vocês já desenvolveram algumas ações em outras, por exemplo, unidades de saúde, alguma coisa assim nesse sentido?
Sim, na Unidade Básica de Saúde do Guamá, também que é o nosso campo de prática, né? E também nós já desenvolvemos atividade...
Ainda tem o Hospital Barros Barreto, né?
Mas aí, na verdade, o Hospital Barros Barreto, ele entra com a questão da residência, né? Então, é o pessoal da residência que trabalha juntamente nas atividades que a gente desenvolve com esses idosos. E também nós já trabalhamos com uma comunidade no Guamá, que é a comunidade Monte Serrá. Então, tem um grupo de idosos lá do Monte Serrá, no qual também nós já desenvolvemos atividades com eles.
E em relação a essa experiência aí que vocês estão falando aí, um processo, a gente já falou isso, o processo de envelhecimento é um fenômeno global, né? Tem essas repercussões aqui no Brasil, mas assim, o idoso da Amazônia, paraense, ele tem peculiaridades que vocês têm observado nesse contato que vocês têm, fragilidades que vocês tentam superar, carências, enfim, alguma coisa que de repente possa ser um alvo para as ações de vocês?
Pois é, eu posso até falar um pouquinho sobre a minha dissertação de mestrado, né, que eu trabalhei com a capacidade funcional dos idosos longevos amazônidas. Né? E essa capacidade funcional o que é? Na verdade, verificar se esse idoso ele tem autonomia, poder de decisão sobre a vida dele, se ele tem independência. Ou seja, ele consegue desempenhar suas atividades no dia a dia. E aí eu trabalhei com idosos longevos, que são esses idosos com idade a partir de 80 anos de idade. Né, e foi assim bem interessante observar, né, que na amostra estudada, muitos dos nossos idosos estão conseguindo envelhecer bem. Apesar de ter alguns pontos que influenciam nesse processo de envelhecimento, mas de uma forma geral, observou-se que esses idosos eles estão conseguindo envelhecer preservando a sua capacidade funcional. Né? Então foi algo que chamou a atenção nessa pesquisa que foi realizada.
E Juliana, aí tu como estudante, uma jovem ainda, esse contato com pessoas da terceira idade, com certeza eles têm muito para te ensinar também, né? Assim, de experiência de vida, de saberes mesmo que eles têm, que talvez não sejam o acadêmico, né? Mas com certeza também deve ser uma experiência válida nesse sentido, né?
Com toda certeza, né? Como eu falei inicialmente, eles têm uma sobrecarga de experiências gigantescas para nos ensinar. Então é através do que nós aprendemos com essas pessoas é que as outras gerações serão formadas. E muitas vezes esses conhecimentos são deixados de lado. E quando a gente passa a se relacionar com esses idosos, a gente percebe a importância desse relacionamento, a importância de promover para eles que eles continuem propagando, sim, essas experiências para que as outras gerações, como a minha, por exemplo, venham aprender os valores, os princípios, os costumes, por exemplo, dos idosos amazônidas, né? As nossas gerações, por vezes, elas podem deixar esquecidas esses costumes, a cultura, e esses idosos não, eles vêm fortalecer esse conhecimento. Então, para a gente, enquanto acadêmico, enquanto jovem mesmo, é de extrema importância para a nossa vida, tanto profissional futuramente, quanto mesmo pessoal, os nossos conhecimentos pessoais.
Ok. Aí, voltando para as atividades que vocês realizam, elas se baseiam em o quê? Em rodas de conversa? Como é que são as dinâmicas que vocês realizam? Tem oficinas, alguma coisa assim que vocês realizam com mais frequência? Como é que são?
Nossas atividades, assim, elas são bem variadas, né? Então, elas vão realmente desde a roda de conversas, também oficinas, como, por exemplo, já teve oficina da alimentação, passeios também, né? Esses idosos, por exemplo, já foram fazer atividade física no bosque. Trabalhos manuais, né, que eles possam também trabalhar essa questão da motricidade, atividades também que venham estimular a cognição. Então a gente realmente tenta fazer algo o mais diversificado possível, né? E é importante também dizer que essas atividades não é algo de cima para baixo, né? Ou seja, não é algo que é imposto pelo projeto para que os idosos desenvolvam, não. Eu digo sempre que é um processo de troca. É troca no sentido de compartilhamento mesmo de saberes. Eu acho que é a universidade compartilhando com os idosos, os idosos compartilhando conosco, né? Então a gente vê mesmo como um processo de troca, de ganho de aprendizagem, de ambas as partes.
E essas atividades são muitas vezes propostas pelos alunos, né? Os universitários que estão vinculados ao projeto, é isso?
Na verdade, assim, nós fazemos um planejamento. Né? Nós temos um planejamento anual de atividades, mas eu falo também que o nosso planejamento ele é flexível, porque já aconteceu de nós programarmos uma coisa, mas, por exemplo, fez atividade naquele mês com o grupo e o grupo propõe, olha, a gente quer saber mais sobre tal coisa, a gente quer conversar mais sobre tal assunto, então a gente faz o que eles pedem. Né? Então eu digo que o nosso planejamento ele não é rígido, ele é flexível. A gente planeja como uma forma mesmo de organização, mas também a gente sempre dá abertura também para que esses idosos tragam. O que vocês querem que seja trabalhado? Né? Tem algo que está incomodando vocês? Né? Que vocês querem debater mais? E aí eles trazem, e quando eles trazem, a gente trabalha.
E alguma dessas experiências aí te chamou mais atenção, te traz alguma memória agora, Juliana?
São várias. Destacar só uma é bem difícil, mas são várias. Por exemplo, há encontros que já foi falado sobre quedas. E aí tu apresenta para aquele idoso sobre a prevenção de quedas e ele sinaliza que realmente, se ele não tivesse ouvido aquelas orientações, ele corria grande risco de ter essas quedas, porque lá na casa dele, ele apresenta alguma daqueles fatores predisponíveis para queda em relação à nutrição. É algo assim que a gente acha tão batido, mas falar de alimentação saudável, todo mundo fala, mas pro idoso isso é de extrema importância. Ainda mais levando em conta todo o contexto em que ele está inserido, financeiro, familiar, muitas vezes isso não é considerado, mas para aquele idoso é importante. E aí ele chega com a gente e sinaliza, poxa, eu não tenho condições de fazer aquilo que aparece na televisão em relação à alimentação, de todos aqueles preparos, ter aqueles alimentos que são caros, mas aí lá no projeto ele aprende uma receita que é super acessível para o bolso dele, para as condições dele, e aí ele sai de lá, e esse retorno para a gente é de extrema valia, porque a gente entende que realmente, através da necessidade dele, a gente trabalha em cima disso e tem esse retorno através da promoção da saúde dele.
Mencionou também alguma lembrança, professora?
Como ela falou, são muitas, mas eu acho também uma que chamou a atenção foi uma vez que nós trabalhamos sobre a questão da violência contra a pessoa idosa. E quando a gente trabalhou essa roda, como emergiu vários casos de violência. E principalmente, a gente percebeu que as pessoas que estavam lá, os idosos que estavam lá, eles começaram a perceber que eles sofriam violência. Porque muitos deles, antes da nossa roda, pensavam que a violência era só física, e ela não é. E principalmente contra a pessoa idosa, por incrível que pareça, a violência física ela não está em primeiro lugar, Nós temos aí como destaque a violência psicológica, a violência financeira, né? Então eu me lembro muito de um encontro no qual nós trabalhamos essa temática, os idosos começaram a compartilhar as experiências de violência. Então isso foi algo que me marcou bastante. E uma outra situação foi, como a Ju falou, que é a questão da nutrição, que é algo tão importante para a gente trabalhar. Hoje a gente tem uma acadêmica de nutrição no projeto e nós trabalhamos algo que é muito nosso, que é o açaí. E aí, nessa oficina que a gente trabalhou com açaí, a gente sempre tenta trabalhar com eles assim, tem que tomar o açaí, porque o açaí é nosso, não adianta falar para o idoso, olha, você não pode mais tomar açaí, o problema é a farinha. E aí foi uma convidada, né, foi uma nutricionista participar e ela levou outras coisas que esse idoso poderia estar experimentando para tomar o açaí, como aveia, como chia, e eles amaram. E nós também, porque eu falo para você ver, não é só o idoso que aprende, nós também. Eu falei, desde aquela oficina eu também comecei a mudar os meus hábitos em relação ao açaí, continuo tomando açaí, mas agora o meu açaí também eu procuro o quê? Diminuir a farinha, começar a colocar um pouco de aveia, começar a colocar um pouco de chia, mas mesmo assim continuar comendo muitas vezes lá com o meu camarão, com o meu charque, mas trabalhando mais a questão nutricional mesmo. E a gente percebeu como muitos idosos ficaram encantados com o sabor. Nossa, eu não sabia que era tão bom, agora eu só vou tomar assim em casa. Então aquilo pra gente foi fantástico. E nós também, eu falei, nossa, eu não sabia que era tão bom, agora eu vou tomar assim em casa também. Então assim, são umas lembranças muito legais assim que a gente guarda, né, de encontros.
E além das ações que vocês realizam, vocês também aí têm ações de que vão compartilhar esse conhecimento com outras pessoas, né? Vocês estão aí envolvidos no 4º simpósio interdisciplinar em gerontogeriatria, não é isso, professora?
Isso. Né, o projeto, uma das metas do projeto é sempre estar desenvolvendo um evento regional, né, todos os anos. E esse evento, ele tem que ser um evento interdisciplinar, que trabalhe com todas as profissões, com matemática voltada para o envelhecimento. E aí, este ano, né, nós estamos aí, mais uma vez, né, com um evento, e aí nós vamos trabalhar agora a questão do declínio cognitivo e funcional e como isso pode repercutir na vida da família e da pessoa idosa.
E aí, então, justamente só reforçando isso que vocês falaram, que a proposta de vocês é interdisciplinar, né? Então, o diálogo vai ser interdisciplinar e com certeza vai ser aberto para quem está interessado nessa área de envelhecimento conhecer mais sobre esse tema, né, professora?
Falo assim, que o público-alvo são os profissionais da área, mas além disso também, todos os estudantes, mas também a comunidade, né? Porque quando a gente fala dessa questão do declínio cognitivo, que aquele idoso, muitas vezes, que possui uma demência, né, ou que possui uma alteração de memória, que está começando a impactar na vida dele, ou tem um declínio funcional, ele não está conseguindo mais desenvolver suas atividades, como ele desenvolvia antes no dia a dia, pagar uma conta, controlar o dinheiro. Isso, muitas vezes, repercute, né, de uma forma muito intensa, tanto na saúde desse idoso, mas também da família, que muitas vezes não entende o que está acontecendo. E aí, a partir do momento que a gente tem toda essa equipe, cada um com seu olhar, eu tenho certeza que isso vai contribuir muito, não somente para os profissionais ou para os estudantes, mas principalmente para a comunidade. Então é por isso que a gente diz também que nosso evento, ele é aberto também para a pessoa idosa, é aberto para qualquer pessoa que queira mais conhecer o que é esse processo de envelhecer.
Juliana, como é que tu podes avaliar essa experiência aí como extensionista mesmo? É uma voluntária, né? Mas com certeza também tem a mesma carga de experiência, pode falar com propriedade do que é ser um jovem extensionista aqui na universidade, de levar, de dialogar esse conhecimento acadêmico com a comunidade, de aprender com eles também. O que é que você leva dessa experiência?
Essa experiência, para mim, e eu acredito que para todos os extensionistas do projeto, ela é extremamente importante para a nossa vida como um todo, né? Porque extrair o conhecimento que é aprendido da sala de aula e aplicar esse conhecimento na comunidade, é aí que a gente se encontra enquanto futuro profissional. E aí a gente acaba desenvolvendo as habilidades necessárias, aprendendo com os desafios que são propostos a nós diante disso, lidando com esses desafios, porque são grandes quando é algo desconhecido, é uma população diferente, são idades diferentes, são gerações diferentes, mas aí aplicar esses conhecimentos aprendidos em sala de aula junto à comunidade, junto a essa população idosa, nos torna úteis para a sociedade e faz com que a gente descubra e aprenda que realmente o nosso valor, ele não vai ser apenas quando tivermos o diploma em mãos, mas sim enquanto acadêmicos. E aí esses resultados, quem ganha com tudo isso? Somos nós, sim, mas também a população, que aí esse é o nosso objetivo, né? Gerar esse benefício a essa população idosa e só adquirir conhecimento, experiência, habilidade para a nossa vida.
E professora, a senhora comentou aí que uma das metas, a senhora até mencionou no começo, né? É renovar o projeto para ele estar aí na sua quinta versão, de repente a sexta, a sétima e todas as seguintes que vierem. Vocês também têm sempre um evento anual, não é isso? Quais são os outros planos, metas que vocês têm aí para o projeto Idoso Saudável?
A meta é, mais uma vez agora, em 2018, dar continuidade. E eu acho assim que a meta principal é a gente tentar abranger cada vez mais idosos. Então aqui eu já deixo até o convite para quem está ouvindo, uma pessoa idosa que queira participar do projeto, né, pode entrar em contato conosco. Nós inclusive temos uma página no Facebook, né, que é a página que está lá, o Projeto Idoso Saudável. Pode também ir diretamente, até mesmo lá no Lar Fabiano de Cristo, né, que vai ser informado as datas dos encontros. Então, eu acho assim, que a meta principal é atingir o maior número possível de pessoas idosas. Porque eu acho que quanto mais pessoas idosas nós atingirmos, mais esse envelhecimento ativo vai ser fomentado e mais idosos irão conseguir envelhecer com qualidade.
Só para complementar isso, será ter uma estimativa assim, de quantas pessoas são atendidas, por exemplo, anualmente? Tem algum dado nesse sentido? No Lar Fabiano de Cristo, por exemplo, quantas pessoas vocês conseguem atender?
E no Lar Fabiano, nós temos uma estimativa que vai em torno de 30 a 40 pessoas idosas. Uhum. Mas o projeto tem momentos que nós também acabamos indo para outros locais, como, por exemplo, se for necessário fazer uma atividade que alguém peça para ir lá falar sobre um tema. Então, nós vamos também. Então, eu acho que a gente deve chegar a uma média aí, mais ou menos, de 100 pessoas?
Mensalmente.
Anualmente.
Entendi. Então, mas com certeza essas informações, essas capacitações, essa discussão que vocês vão fazendo, com certeza vai sendo reproduzido, né, dentro daquela instituição. Como é que a senhora avalia, por exemplo, assim, um impacto, por exemplo, em uma instituição nessa que a senhora comentou lá em Maretuba, no Lar Fabiano de Cristo? Vocês acham que vocês deixaram alguma semente, alguma coisa ali que possa fomentar esse envelhecimento ativo sem a presença de vocês?
Eu acho que sim, porque é por isso que a gente continua o projeto. Eu acho que o que leva, na verdade, a todos os anos a gente está continuando, renovando o projeto, é porque a gente consegue perceber que algo fica. Então, a gente não quer que aquilo morra, né? Então, eu acho que o que a gente consegue perceber é principalmente algumas mudanças no estilo de vida de alguns idosos. Eu acho muito legal, assim, quando, por exemplo, você, como a Juliana falou, você fala sobre o calçado, que ele pode levar à queda, aquele idoso agora só vem de tênis para o encontro. Ou aquele idoso, ele fala, olha, agora eu estou fazendo atividade física, eu estou caminhando 3 vezes na semana, olha, eu não estou mais comendo tanta fritura, né? Olha, eu fui lá em tal lugar porque eu sei que é direito meu questionar sobre isso, né? Então, eu acho que esse é o maior ganho. E quando eu falo assim, a quantidade de pessoas atingidas, eu não vejo como o ponto principal. Porque eu sempre digo, o idoso empoderado, ele, na verdade, contamina os que estão à sua volta. Então, na verdade, aquele idoso empoderado, ele contamina a família, contamina no bom sentido. Ele fala para a família, ele fala para o vizinho, né? Então, na verdade, é por isso que eu digo, acho que a gente não tem nem dimensão, na verdade, palpável de quantas pessoas a gente consegue atingir. Porque, por exemplo, tem idoso que fala, olha, eu convidei meu vizinho, porque eu gosto tanto daqui que eu trouxe ele também, né? Então, eu acho que isso assim a gente destaca, né, como maior ganho.
Então é isso, esse é o Projeto Idoso Saudável que conhecemos hoje, tem uma página no Facebook com esse nome mesmo, Projeto Idoso isso. Saudável, então vocês podem acompanhar as atividades, onde é que vai ser os encontros, como é que é a atividade do projeto por essa página no Facebook. Fica aí o convite para conhecer mais sobre esse projeto. E, como de costume, o FP Comunidade sempre termina homenageando o projeto que foi pautado aqui. E a gente sempre abre para um pedido musical. Quem vai fazer o pedido hoje? Pode ser como uma música que lembre alguma atividade de vocês, alguma música que vocês gostem.
Então, a música que nós vamos pedir é Trem Bala, da Ana Vilela.
Uma música que lembra aí uma atividade, né, de vocês,
isso,
né?
Isso, nós, na verdade, realizamos uma atividade com os idosos, no qual eles cantaram essa música, e eu acho que a letra, ela traz muito também o que o projeto preza, né, que é o cuidado, é o olhar para o outro, é o amor, porque também isso influencia no processo de envelhecer.
Tá certo. Então, professora Daiane Fernandes, muito obrigado pela sua participação, parabéns pela iniciativa, pelo trabalho desenvolvido aí com o Projeto Idoso Saudável. E também, Juliana Ribeiro, muito obrigado, parabéns pela iniciativa de participar de um projeto de extensão, todo sucesso aí nessa trajetória acadêmica, muito sucesso para você também. Obrigado,
gente.
Muito obrigada. Muito obrigada.
Eu agradeço, então, mais uma vez a participação das nossas convidadas e agradeço também a você, ouvinte, que acompanha o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Comunidade fica por aqui. Essa é uma produção da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Júlia Moreira. Gravação e montagem, João Nilo e Eder Monteiro. Supervisão e edição, Alessandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é do professor Otacílio Amaral Filho. A gente termina o programa de hoje ouvindo Trem Bala, de Ana Vilela, que foi o pedido das nossas convidadas, e a nossa homenagem ao projeto Idoso Saudável. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando o conhecimento.
Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti, é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri, abraça seus pais enquanto estão aqui. Vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir.